mais um Em Busca da Performance comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe, Juleng.
Oi, Gusmar.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Meu karma de gravar em dia de treino duro ou difícil, véspera de prova, segue firme.
Segue firme.
Segue firme. Que continue, então, assim, porque tá funcionando.
Né? Fica tudo certo.
Então deixa tudo certo. E aí, Juleng, como é que você tá?
Bem, de férias.
Pô, que beleza, hein? Eu nem sabia que você sabia o que era isso.
No final do ano, a gente tira duas
semanas,
né?
Dá um jeito. É, eu só sei o que é férias da bike, mas tá muito bom, não posso reclamar, não. Tenho que agradecer sempre. Júlia, vamos lá. Direto ao ponto.
Uhum.
Como você tem esse seu jeito de ser, e que eu admiro muito, porque eu acho difícil ser assim.
O que vem por aí?
Não. Você vai entender. Eu acho muito difícil porque você tem a capacidade de, sempre que vai fazer um comentário, fazer um texto, nada com você é raso. E eu gosto disso. Eu gosto mesmo, de verdade. E você ficou preocupada com a maneira como, né, você se expressou. No nosso episódio
206,
né? Que você pode falar pra gente como é que você falou lá e por que que você achou e por que esse assunto tá voltando aqui.
Porque, assim, Gusmar, na hora que eu fui escutar...
Você escuta?
Escuto, claro.
Sério?
Escuto.
Tem um ouvinte parceira e tal? Brincadeira.
Eu achei que o episódio ficou legal. Mas o seguinte, a gente falou naquele episódio, né, sobre a questão de baixar carboidrato.
Uhum.
Então, só dando uma voltada aqui. Eu falei que que eu não usaria a estratégia de baixar o carboidrato se o seu objetivo é perda de peso.
Uhum.
Se o seu objetivo é perda de peso, você tem outras estratégias. Você pode baixar outras coisas na dieta e reduzir o valor calórico. E não necessariamente você precisa baixar o carboidrato.
Certo.
Você pode continuar com carboidrato ok, adaptado ao seu treino. E você está emagrecendo. Então, não, você não tem essa necessidade. E eu, na maioria das vezes, não faria isso.
Certo.
Não zeraria o carboidrato.
Certo.
Mas aí eu falei que...
Pra quem tiver em dúvida, né? Volta lá, escuta o 206. Se por um acaso chegou aqui hoje, né?
Perfeito.
Pra entender melhor.
Mas aí depois eu falei que você pode fazer a estratégia de treinar reduzindo o carboidrato, né? Pra gerar adaptação.
Sim.
Falei que a gente tava num período que você não tá muito preocupado com performance, que seria o período pra fazer isso.
Certo.
Né? De baixar um pouco o carboidrato, se você quisesse gerar adaptação. É um esquema, é uma carta na manga que a gente tem, que eu já falei isso algumas vezes. Uma estratégia que você pode usar para você forçar o seu corpo a produzir mais mitocôndrias. Entre aspas, seria isso.
Uhum.
Mas seria para você sinalizar uma via que a gente chama de IPGC1-alfa, uma via muito importante para essa questão de oxidação.
Entendi.
Então, é uma questão de, tipo, para melhorar a performance no futuro, seria uma estratégia. Mas, Gusmar, o que eu queria colocar aqui hoje, que eu acho que ficou faltando naquele episódio, é... Qual a diferença de você simplesmente reduzir o carboidrato ou de você simplesmente zerar o carboidrato sem estratégia nenhuma? Tem uma diferença muito grande numa coisa ser calculada, com estratégia bem feita, e uma coisa de você simplesmente tirar o carboidrato.
Ótimo.
São coisas muito diferentes. Eu acho que vale muito a gente falar sobre isso. Porque para você sinalizar essa via que a gente quer, esse aumento... aumento de mitocôndria, tudo isso, para você gerar essa sinalização, tem sim uma redução de carboidrato. Mas o foco ali, Gusmar, é você treinar com estoque de glicogênio baixo. Então, tem uma estratégia por trás disso. Não é simplesmente reduzir o carboidrato, não é simplesmente zerar o carboidrato, e você nem precisa zerar o carboidrato.
Entendi.
Então, acho que vale... comentar sobre isso.
Já tô com tudo aqui pra anotar e aprender.
Vamos lá. Como eu disse, em primeiro lugar, não é simplesmente zerar ou tirar o carboidrato. É você treinar com glicogênio baixo.
Sim.
Sabe aquela reserva que a gente luta pra fazer,
sim,
que é o seu
sim.
estoque de glicose? Então a gente vai fazer tudo o contrário. A gente vai fazer o máximo pra você não ter esse estoque. Pra você começar o treino com um estoque muito baixo. Então, não é simplesmente você tá fazendo uma dieta e você tira o carboidrato e mantém a sua dieta. Você não pode fazer essa queda absurda do valor calórico, retirando um macronutriente.
Entendi.
A gente tem como valor calórico na dieta gordura, proteína e carboidrato.
Sim.
Você não pode simplesmente tirar o carboidrato e manter os outros como está, Porque você vai fazer um déficit muito grande. Uhum. E aí vai começar a entrar nos problemas que a gente fala de déficit.
Nossa.
Não, vai faltar recuperação, você vai lesionar, vai faltar um monte de coisa. Você não pode fazer uma queda tão grande do valor calórico. Você teria que compensar isso de alguma outra forma. Eu falei lá um pouquinho naquele episódio de subir um pouco a gordura. Então você faz um cálculo ali. Aí você até me perguntou se você poderia usar essa estratégia para perder peso. Você pode, se você reduzir um pouco o valor calórico disso. Mas não, eu acho que não seria o foco da estratégia perder gordura.
Entendi.
E eu acho que não é simples. Você não pode fazer essa queda tão brusca do valor calórico.
Entendi.
Dependendo do volume e da intensidade de treino que a pessoa faz. Que vai ficar num déficit muito grande. Isso não, essa conta não vai fechar. Então é uma estratégia que você tem. Você sobe um pouco a gordura, você não cai tanto o valor calórico total. Acho que isso é a questão número um.
Sim.
Número dois, você não pode jogar a proteína lá em cima. Porque aí você faz gliconeogênese, né? Você usa essa proteína para formar glicose. Você não pode fazer essa compensação jogando a proteína muito em cima. Você sobe um pouco mais da gordura.
Isso é difícil, hein?
É. E tá entendendo que não é simplesmente tirar o carboidrato? É isso que eu acho que ficou faltando falar. Uhum. A estratégia é importante. Senão você vai lesionar, como a gente fala que lesiona.
E tem gente que só acredita quando acontece, né? Infelizmente, se a gente escutasse, não ia passar por isso.
E outra coisa, Gusmar, também não é... Aquilo que você me perguntou também naquele dia, que foi maravilhoso. Não é você, num final de semana, abusar pra caramba, comer um quilo de panetone...
Achar que vai compensar isso
e
uma
vai
coisa
compensar,
pela outra.
E vai treinar em jejum. Tá totalmente errado. Você não tá fazendo treino com glicogênio baixo. Você botou seu glicogênio lá em cima, entendeu? Você só tá indo treinar em jejum. Uma coisa não tá fechando com a estratégia.
Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que já deve estar aí na sua mente pra falar com a gente. O porquê de começar com esse estoque baixo? Você vai falar pra gente a adaptação que isso causa?
É toda essa sinalização, Gusmar. Com esse estoque baixo, né? Você tem um aumento ali. É que eu não quero entrar muito na bioquímica, senão começa a ficar muito complicado. Mas você tem um aumento de algumas moléculas ali que você começa a sinalizar essa via específica que chama PGC1-alfa. Uhum. Você aumentando a sinalização dessa via, você começa a aumentar, como se fosse, entre aspas, o aumento da quantidade de mitocôndria. Mitocôndria é onde você oxida da gordura. É uma questão muito importante quando você está pensando no endurance.
Entendi.
Então, seria a chave seria isso. Aumentar essa quantidade. Só que isso a gente faz, eu já falei, não é em cima de prova. É o período que você está longe de prova. Porque depois, você tem um tempo de novo para gerar essa adaptação. Para você conseguir ter a quantidade de enzima suficiente para outra via da glicólise. Para você uma não inibir a outra. Então, eu não acho que você tem que ficar fazendo isso em alguns períodos que você está com muita prova, entendeu?
Não é período fazer... de mais intensidade, vamos dizer assim.
Mais intensidade, não. E quando você tem, por exemplo, uma prova daqui a uma semana, você não vai parar essa estratégia em uma semana, faltando uma semana pra prova, entendeu? Você não gera adaptação ali.
Entendi.
Então, eu acho que... Por isso que eu falei que seria o período, agora que você não tá muito preocupado em performance, que não tem prova, seria um período bom pra fazer isso.
Pros outros, pra mim.
Mas como já, eu falei lá também.
Já tive essa experiência. Assim, eu já falei isso algumas vezes, eu não vou nem repetir aqui, quem quiser escute lá. A dieta em si é uma dieta confortável de fazer. A parte do que você come, do que você tem disponível ali.
Porque você aumenta... Especialmente quando você aumenta muita gordura, né?
Eu, sinceramente, achei... Não tô brincando, achei super confortável. Uhum. O que eu senti eram justamente nos momentos de zona vermelha ali.
Que faltava,
E pra deixar claro, se vocês estão falando aí que não é pra fazer nesse período, por que você fez? Estavam na pandemia, não tinha prova.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Mas eu continuei treinando. Então, eu senti isso nesses pontos. Mas eu fiz vários treinos, assim, longos. O que eu tinha de carro, basicamente, era intra.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, essa é a minha opinião. Mas, como eu sou um cara que eu gosto do Z5, a minha sensação não foi aquela sensação assim muito legal. Então, eu não acho... Porque senão a pessoa pode falar, mas Você não faz porque a dieta é ruim? Não. Pelo contrário, a dieta é, porra, super.
Mas você pode performar melhor e você gosta.
Exatamente.
E como eu falei, Gusmar, você não é obrigado a fazer essa estratégia, senão você não vai ter aumento de mitocôndria. Existe isso, né? Você tá na sua dieta normal com carbo, você tá tendo, tá gerando toda... É uma carta que a gente tem pra trabalhar. Eu posso trabalhar com ela ou não.
Muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei nem se dá para você explicar aqui no tempo que a gente tem do podcast, mas eu me recordo que no episódio 206, agora você falou, eu lembrei. Como a gente estava falando de base, de voltar antes de Natal, quem escutar vai entender. Eu falei, então para quem faz esse tipo de dieta nesse período agora sair, é ruim, porque você não vai estar sinalizando. E o que tem de malefício quando a pessoa, por exemplo, tá nessa linha e chuta o balde no final de semana, por exemplo?
Gusmar, porque se você chutar muito, você não vai começar o treino com estoque baixo, que é o princípio dessa estratégia, né?
Entendi.
Então, assim, como eu disse antes, você não precisa zerar o carboidrato, mas você não vai colocar em momentos específicos. Num pós-treino e ao longo do dia, você não vai subir tanto essa quantidade. Essa quantidade vai ser limitada exatamente para você forçar o seu organismo a não fazer esse estoque.
Claro, se você chutar o balde, encher o estoque.
E na maioria das vezes, se você chutar o balde, na maioria das vezes a quantidade de carbo é muito alta.
Não, é difícil, não.
Então você começa naquela de faz, não faz, já não tá fazendo nada, entendeu? O negócio é para fazer bem feito.
Claro, para fazer seja bem feito.
É.
Entendi. Doutora, então, da minha parte, é isso. Mais um aprendizado, mais uma explicação aprofundada do porquê, né?
Uhum.
Como eu falei no início, eu gosto das suas respostas, eu gosto do seu conteúdo por causa disso. Aprendi muita coisa, mudei muito meu jeito de fazer um comentário sobre isso, fazer um comentário... Sério, porque eu não... A convivência, a responsabilidade, talvez, que eu tenho aqui... sempre que chega alguma coisa muito... pontual, assim, opa, peraí.
Seu cérebro dá uma volta, pensa em todos os porquês.
Exatamente, sabe? Exatamente. Não é bem assim. Não preciso nem responder, é melhor, entendeu? Então, muito obrigado por mais um conteúdo desse aqui pra gente. E alguma consideração?
É você explicar a estratégia, né? Você não pode fazer o negócio de qualquer jeito, não pode tirar o carboidrato do jeito que você quer ou simplesmente tirar. Eu acho que valia a gente explicar exatamente o que, que é uma coisa estratégica e o que, que é uma coisa mal feita.
Uhum. Até isso me fez lembrar, sabe de quê? As pessoas que fazem as coisas meio pontual. Abusei aqui...
Compensa
ali. Me lembrou um pouco isso, mas deixa isso para um outro episódio. Encerramos?
Encerramos.
Dúvidas? @ Em Busca da Performance no nosso Instagram.
Um beijo.